do Deba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, tá realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa pra fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Estamos de volta com o nosso Notícia. E agora vamos para a entrevista do dia, com a colaboração, claro, de nosso Victor Pinto. Ele que conversou com o professor Isaac Newton, professor de Direito, falando sobre direito municipal. Você conhece esse termo? Pois é, fique aí com a gente que a partir de agora você vai entender. Vamos ouvir.
Victor Pinto aqui de volta na programação, conversando com você sobre direito. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa o professor Isaac Newton. Professor, satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa.
Olá, Vitor. Que prazer imenso falar com você. Você sabe que eu sou, entre tantos, sou um fã seu, um jovem que entende de política, que convive bem com a política. Parabéns aí por sua carreira cada vez mais brilhante.
Obrigado, professor, pela deferência. Mas a gente vai falar hoje não sobre política, mas especificamente sobre direito, mas que tem a ver também com política, que é o direito municipal. De onde surge essa ideia e essa cadeira do direito municipal?
Na verdade, nós não podemos falar um direito municipal, um direito que se categorize por notícias vinculadas ou assuntos vinculados ao município. Até porque o que nós temos no município é um direito do Estado e que se relaciona com a população. Nós temos, entretanto, no âmbito do município, uma relação, digamos assim, mais intensa. Tem um amigo meu, professor lá de Coimbra, que uma vez ele fazendo uma conferência no meu livro, ele dizia: Isaac, mas o que você escreveu é direito constitucional amplificado e estruturado por temas que trafegam completamente em qualquer localidade do país, seja na União, seja no Estado e principalmente nos municípios. Então, o que nós temos de verdade é um direito muito mais acentuado, cuidadoso, porque se na União você precisa de um profissional para poder olhar uma espécie de licitação, no município você vai ter um técnico que ele tem que ter a competência e a capacidade de entender todos os tipos de licitação. Eu creio que essa é a diferença que tem de mais marcante.
A gente está conversando com o professor Isaac Newton, ele que é advogado. Estamos falando sobre direito municipal. Mas como esse direito municipal aborda questões como planejamento urbano, sobretudo diante de aspectos ambientais, destruição de áreas verdes para construção de grandes empreendimentos, principalmente quando a gente enxerga as grandes capitais, professor?
Vitor, aí é que nós nos deparamos com um aspecto muito interessante. Eu trabalho com prefeitos e vereadores há 40 anos, então tenho já uma longa data. E é incrível como os prefeitos, por conta das circunstâncias políticas, como falávamos antes, e muitos vereadores, não conseguem alcançar a dimensão em que efetivamente atuam. Por todos os motivos políticos, sociopolíticos e socioeconômicos que encontramos. Veja, o que nós estamos a falar é da vida da pessoa no seu espaço mais corriqueiro e, por incrível que pareça, também mais importante, que é o espaço da sua urbanidade, do espaço da sua cidade. O que a pessoa faz quando ela acorda de manhã e sai de casa? Que ela abre a porta. O que ela vai encontrar do lado de fora? Ela vai encontrar uma calçada, ela vai encontrar uma rua, ela vai encontrar um transporte público, ela vai encontrar uma criança indo para uma escola, e se essa criança, até uma determinada idade, provavelmente está indo para a escola pública municipal, se ela precisar de um serviço de atendimento básico de saúde, ela também estará falando de município. Então, a questão forte que fica é: qual a cidade, qual é esse espaço que queremos para cada um? Esse é o âmbito em que tratamos o direito municipal.
Professor, na sua análise, esse estudo mais amplificado do direito municipal, ele só fica restrito aos agentes públicos, como os vereadores, assessores e prefeitos e governadores também? Tudo bem que, por ser municipal, tem mais a ver com o prefeito, mas o governador também pode ter uma visão ampla sobre o assunto, os deputados também? Ou o senhor acredita que, basicamente, aquele advogado, aquele estudante que quer militar nessa área, necessariamente tem que ter um conhecimento mais apurado disso?
Olha, essa pergunta sua, cabe uma reflexão muito importante. Primeiro, se olharmos para um passado breve, coisa de um século e meio, 100, 150 anos, veremos que o Brasil se confundia com sua ocupação local. Ele não tinha, e isso antes do Brasil Império, não tinha uma representação forte dos estados. Os estados surgiram como uma conformação feita no Império para se garantir espaço político e de poder. E isso trouxe uma espécie de corrupção à vida das cidades. Porque você me pergunta, e os governadores devem ou podem se ocupar das questões locais? Mas veja, que governador não tem interesse de resolver a questão do seu cidadão, do seu eleitor? E o seu eleitor, qual o problema que ele tem? O seu eleitor tem um problema, por exemplo, estava no jornal hoje de manhã, que os eleitores de Belo Horizonte não estão conseguindo acesso ao hospital. Mas eles estão procurando hospital no âmbito de sua cidade. Essa é uma questão que, se o governador tiver interesse em cuidar, ele vai ter que ir naquela cidade, buscar naquela ou naquelas cidades, e buscar a solução para atender o seu eleitor. Apareceu recentemente a questão do transporte público, que estava sendo lá atingido por infrações criminosas e tal. Essa é uma questão, transporte público, é uma questão da cidade, é uma questão da urbanidade. Então, se o governador quiser resolver isso, ele vai ter que aparecer lá para cuidar desse assunto. Então, mostra-se claramente que o espaço de atuação do governo, principalmente do governo estadual, passa pela convivência com o município, passa pela convivência com a urbanidade, com a cidade. Fora disso, pouco espaço lhe sobrará.
Professor, explica para o nosso ouvinte o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e como ela incide nesses estudos do direito municipal.
Vitor, esse é um tema que eu tenho um profundo carinho, até por causa de uma reclamação da minha mãe, viu? Olha só, minha mãe não entende, nunca fez faculdade, nada disso, é uma pessoa muito simples, mas um dia eu fazendo uma entrevista como essa, lá no interior da Bahia, e eu falando sobre lei de responsabilidade fiscal, e eu dizia, logo que saiu a lei, a gente fez muita palestra, dizia o seguinte: olhe, responsabilidade fiscal é usar o dinheiro público com muito cuidado. É isso que é responsabilidade fiscal. Então, ele dizia, olha, se o município recebe R$100 por mês, ele tem que escolher gastar 80, 85, deixar uma parte para investimento, porque se ele gastar fora disso, ele estará invadindo os limites da lei de responsabilidade fiscal. E aí eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, a senhora viu lá que eu dei entrevista? Até disse que a senhora sempre fala que só pode gastar 80 quando se recebe 100. Ela falou: você está mentindo. Mas como eu estou mentindo? Porque você sabe muito bem que eu só gasto 20 quando eu recebo 100. 80 eu guardo. Então, ela é muito mais cuidadosa. Mas a lei de responsabilidade fiscal, se criou uma lógica bem interessante. Ela disse, senhor, você não pode gastar com funcionários além de um determinado limite. E tem lá os limites fixados para a União, para os estados e para os municípios. Tá certo? Que só podem gastar no topo do limite absurdo 60% do que tem com despesa de pessoal. Você não pode fazer despesas que ultrapassem a legislatura, para você não entregar para o próximo gestor de despesas que ele não vai conseguir pagar. E, por fim, toda vez que você criar uma despesa nova, essa despesa nova tem que ter uma lógica compensatória. Quer dizer, não posso criar despesa e não saber como é que vai se pagar aquilo. A lei de responsabilidade fiscal, que foi criada para funcionar no âmbito das três esferas de governo, ela tem sido essencial para a vida dos municípios e mudou, a partir de 2000, completamente a vida dos prefeitos. Porque antes, meu amigo, a gente via cenas terríveis de realmente dissolução do governo. Eu estou atendendo uma prefeitura de São Paulo, uma aluna minha, que é procuradora-geral, dizendo que lá o prefeito contratou, não sei, uma empresa para fazer concurso agora em janeiro, para dobrar o número de cargos. Olha, isso é um absurdo. É que você contrata, vai fazer uma estruturação de cargos para deixar para o próximo prefeito pagar e administrar sem saber da realidade local no futuro. Então, a lei de responsabilidade fiscal é um instrumento poderoso para garantir nas municipalidades, principalmente nesse momento que a gente vive, de transição, para garantir uma certa estabilidade à administração pública local.
A gente está conversando com o professor Isaac Newton sobre direito municipal. Um dos pilares da administração pública que eu acho importantíssimo quando a gente estuda e quando a gente debate é a transparência. Que é através da transparência que o cidadão pode saber tudo, absolutamente tudo, o que acontece com o seu dinheiro, principalmente. Porque quando a gente paga imposto, é o nosso dinheiro que está sendo convertido para ser utilizado para o bem público. Qual a importância desse procedimento da transparência, da publicidade, da eficiência da administração pública e como ele tem sido estudado, defendido pelo direito municipal?
Eu creio que a questão que fica a partir dessa observação sua é como garantir, como efetivar um direito estatuído ainda na Constituição de 88 e cada vez mais reclamado pelas legislações subsequentes, que os atos praticados pelo prefeito, pelos gestores públicos, ele possa ser visto por todas as pessoas que comungam aquela sociedade. Então, uma sociedade local, um município. Tá certo? Bom, existem diversas formas para garantir isso que nós chamamos de transparência, que é ver através de conseguir olhar além daquilo. Então, quando o prefeito vai lá e faz um contrato, por exemplo, a gente está com um caso clássico no município. O prefeito Eduardo Paes diz que vai enfrentar as empresas de lixo, as empresas de transporte público, porque ele não consegue identificar como funciona e como está ocorrendo o valor da tarifa. Porque o valor da tarifa, ele deve ser um valor que cada cidadão pagando e, por vezes, a própria prefeitura completando, consiga dar ao cidadão o direito a um transporte adequado, com qualidade. Só que ele não consegue, imagina, estou falando do Rio de Janeiro, ele não consegue ver como as empresas cobram. Como é que aquele valor deve entregar tal ou qual serviço? Há dúvidas sobre isso. O Tribunal de Contas também de lá não conseguiu ser efetivo na verificação dessa realidade. Será que essa tarifa está cara para a população? Será que o valor que a prefeitura complementa está inadequado? Deveria ser menor? Será que o serviço deveria ser melhor? Se eu não consigo olhar todos os componentes desse contrato, efetivamente eu não vou saber se o resultado dele é o melhor ou mais adequado. A transparência funciona, então, para sabermos, numa cidade, se a contratação do serviço de lixo está adequado. Se a contratação do serviço de varrição está adequado, se o pagamento da folha, se o pagamento dos trabalhadores, se o pagamento dos agentes públicos está sendo feito conforme a lei, se o gasto com energia elétrica que a prefeitura paga, e não é pouco, está dentro dos padrões ou não está exagerado. E nesse ponto, a gente deve avançar um pouco mais. Os prefeitos que têm tino por esse cuidado, eles vão querer cada vez mais essa transparência, porque o cidadão se torna não um fiscal dele, mas um aliado dele na execução da melhor atividade financeira. Então, a transparência, essa lógica, ela está pregoada em diversas leis, em diversos formatos, mas ela precisa ser exercitada e praticada a cada dia. Para concluir esse ponto, eu lembro de uma prefeita aqui, que ela fazia algo interessante. Ela mandou fazer um quadro, um outdoor, do lado da prefeitura, e ela fixava quanto a prefeitura tinha recebido de recursos no mês e com que ela tinha aqueles recursos todos os meses, aquele outdoor era trocado. Olha, veja que modo mais interessante de provocar a população e fazer com que ela participe daquela despesa, sabendo que aquele dinheiro que entrou ali faz parte dos recursos de cada cidadão.
Agora, na sua opinião, professor, e com base nos estudos, como a população pode ter participação direta na administração pública, não só através do executivo, mas também do legislativo?
Essa participação, ela está assegurada por diversos caminhos. No caso do legislativo, a legislação, o Estatuto da Cidade, as regras sobre planejamento e orçamento definem que cada vez mais o cidadão pode e deve participar dos destinos da sua cidade, da sua municipalidade. Por exemplo, através do orçamento participativo. É uma forma importantíssima. No momento do debate sobre o plano diretor e os destinos do desenvolvimento urbano de cada localidade. A lei está posta, quer dizer, pode acontecer em alguns casos, e tem acontecido com uma relativa e triste frequência, em que a lei trabalha com uma lógica, mas nem sempre os administradores públicos praticam essa lógica. Então, por exemplo, não chamam as pessoas para participarem do orçamento participativo, dos debates em torno do plano diretor, quer dizer, falseiam essa participação. Quer dizer, nesse caso, nós temos um chamamento da sociedade ativo, onde a própria legislação busca trazer o membro de sua sociedade, o cidadão, para esse debate. Além disso, nós temos, é claro, os movimentos que em cada localidade acontecem, onde o cidadão reclama, ele notifica. Nas cidades, por exemplo, que tem coragem e a importância de montar e trabalhar uma ouvidoria municipal, onde os problemas são ali lançados e detectados. Poucas cidades mantêm esse serviço em que pese a legislação exigir com alguma qualidade. Fazendo com que a população também possa chegar aos seus dirigentes e oferecer. Nós temos lá uma quantidade imensa de mecanismos onde a Câmara de Vereadores pode buscar ouvir a população. A Câmara Participativa, a Câmara Itinerante, por exemplo, algumas cidades, eu não vejo isso funcionar no Nordeste, mas no Sul do Brasil é muito comum o palanque livre, a tribuna livre, onde o cidadão, uma vez por semana, uma vez a cada quinzena, ele sobe e ele vai falar não só para os seus irmãos, para os seus co-cidadãos, mas ele vai falar também para os vereadores. Dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui pode melhorar, porque é preciso também muita coragem do parlamentar local, por exemplo, que os parlamentares, principalmente a nível federal, não têm, mas do parlamentar local, para ouvir o cidadão fazendo as queixas, fazendo as reclamações, e que, nesse caso, podem se converter, obviamente, tá certo, em boas soluções para o futuro da administração. Creio que os instrumentos estão postos, eles são visíveis, mas depende muito da vontade do cidadão local e da vontade dos líderes políticos de fazerem esse canal de comunicação.
Professor, para a gente encerrar o nosso bate-papo, hoje já existem cursos, já existem especializações nessa área. Queria perguntar isso ao senhor. E segundo, quais são as tendências futuras do direito municipal no Brasil?
Os cursos, é engraçado, tem uma cadeira antiga em quase todas as universidades que aconteceu principalmente a partir dos anos 50, nas faculdades de direito, as cadeiras de direito municipal. Nas faculdades de arquitetura, que elas cuidam da questão do urbanismo, tema correlato à preocupação do estudante de arquitetura, haviam cadeiras ligadas ao direito local. Algo muito parecido que se chama direito municipal. Temos hoje cursos de direito municipal, eu mesmo coordeno o curso de direito municipal, se me permite, aqui da Universidade Católica. É um curso antigo, está indo para a 15ª turma. Você vê que isso está consolidado aqui no aprendizado. Esse curso não se destina somente aos baianos, mas a todo o país. Mas principalmente a gente recebe alunos do Norte e Nordeste que vêm buscar essas informações. Informações sobre quais são as preocupações do dia a dia de um técnico na prefeitura, de um secretário de finanças, de um secretário de administração, de um procurador. Quais são as preocupações que ele deve ter e que chamam mais a atenção? Eu acho que esse é o grande tema. E aí você me pergunta, e como isso estará? Como isso estará daqui para frente? Essa nossa legislatura, que tem agora, está completando 23 dias, não é isso? É uma legislatura completamente nova, em que pese, óbvio, tem alguém, muitos que já vêm exercendo, no caso, os vereadores, 3, 4 mandatos, e prefeitos que renovaram o mandato. Quais são as preocupações? Eu volto a insistir. Eu sei que os prefeitos estão profundamente preocupados, porque eu os conheço nesse período longo da minha experiência profissional. Estão preocupados com a arrecadação dos recursos, como fazer para que o dinheiro chegue, como fazer com que o dinheiro que chegue consiga resolver as demandas da população. Mas, acima de tudo, me parece que os prefeitos se perdem e tem se perdido pouco menos a cada legislatura com um olhar da cidade hoje e a cidade no futuro. Porque o prefeito que senta na cadeira para resolver o problema de dezembro, ele já terminou o mandato dele. Ele está numa situação muito difícil. Mas o prefeito que senta hoje para resolver o problema de janeiro de 2030, esse prefeito está vendo o futuro. Esse prefeito, ele com certeza, ele vai engajar toda a estrutura da administração dele para poder resolver questões que estão por ali, estão por acontecer, mas que vão preocupar a população ali daqui a 15 minutos, daqui a 2 meses, 1 ano, 2 anos. Quem não conseguir olhar para o futuro da sociedade, ficar só tapando fogo, vai estar encalacrado e com uma perspectiva muito triste de não conseguir concluir com êxito os sonhos que certamente ele propôs, tanto o prefeito como o vereador, no seu discurso de campanha. Então, as questões são as questões que estão postas na vida de cada um de nós, na nossa cidade.
Professor, queria lhe agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente e dizer que os microfones estão sempre abertos.
Muito obrigado, Vitor, um prazer imenso e que isso se renove na oportunidade que você tiver.
Antes da gente encerrar também, falar do seu livro. Quem quiser adquirir, já está à disposição, né?
Ah, sim, meu amigo. Muito obrigado, viu? Eu fico honrado, porque eu quero que o público que está ouvindo saiba, eu tenho um leitor dos mais destacados, que é o Vitor. Um leitor desse, olha, o melhor jeito de encontrar o livro, porque eu não tenho editor, eu tive que editar com o meu próprio recurso, com minhas dificuldades. O tema municipal ele não é tão interessante para o mercado. Então, o jeito de encontrar é lá no meu Instagram, que é o @IsaacNCarneiro. Eu estou à disposição de todo mundo.
Pois bem, falamos sobre direito municipal no programa de hoje, na entrevista de hoje. Conversamos com o professor Isaac Newton, que você... fica muito bem informado e continua acompanhando a nossa programação. Até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.
Esse foi o nosso Victor Pinto com essa ótima entrevista. Amanhã eu volto com muito mais informação. Viu? Uma boa noite.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos e santos em oração, boa noite. A fé em Nossa Senhora. Ditosa aquela que creu, porque terá cumprimento nela as coisas que Deus havia prometido. Diz o Espírito Santo, por Santa Isabel, a Nossa Senhora. O louvor de Santa Isabel, a Nossa Senhora, continua a ressoar em toda a igreja. Foi grande a fé com que a Virgem Maria creu. Foi sem hesitar. A mensagem do anjo foi acolhida com todo carinho e com toda dedicação. Esta mensagem lhe anunciava coisas admiráveis, inauditas. Ela creu, obedeceu. E como reforça a igreja, nos dizendo estas palavras dos antigos padres, com a sua fé e a sua obediência, ela se tornou causa de salvação para ela mesma e para todo o gênero humano. Aquilo que a Virgem Eva ligara pela sua incredulidade, pecado, agora a Virgem Maria desliga pela sua fé, a graça. A palavra de Deus, Nossa Senhora creu que se tornaria mãe sem perder a virgindade. Ela creu, tão humilde, que se tornaria verdadeiramente a mãe de Deus, que o fruto do seu seio seria realmente o Filho do Altíssimo. Ela aderiu em plena fé a tudo que lhe era revelado, sem de modo algum hesitar diante de um plano que a tornava toda especial na ordem natural das coisas. Ela era mãe e virgem, criatura, mas mãe do Criador. Concluamos então a nossa oração de hoje rezando juntos com Luiz da Ponte. Ó Virgem Nobilíssima, bem-aventurada sois, porque creste, como disse a sua prima Isabel. Bem-aventurada sois, porque trouxestes e encerrastes no seio o Salvador. E muito mais bem-aventurada,
porque ouviste sua palavra e a observastes. Sois, além disso, bem-aventurada, porque de modo maravilhoso soubestes unir a vós as 8 bem-aventuranças que vosso filho pregou na montanha. Pobre de espírito fostes, por isso o reino dos céus é vosso. Mansa fostes, portanto possuís a terra dos vivos. Cedo começastes a chorar os males do mundo, assim sois consolada. Fome e sede de justiça tivestes, agora estáis saciada. Fostes misericordiosa, alcançastes misericórdia. Fostes pacífica, e de modo tão excelente agora sois filhas de Deus. Fostes pura de coração, agora contemplais claramente a Deus. Sofrestes perseguição pela justiça, agora vosso é o reino dos céus. E como rainha suprema de todos os seus habitantes, reinais. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Cidade UFM, conectada e conectada em você.
Mais de
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, sofre agora inauguramos nossa costas, nova pescoço, unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais.
Com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan.
Com mais de 8 anos.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Lá em Salvador são 6:11, 6:11 na Bahia. A gente começa agora nosso giro de notícias, seguindo aí na sua companhia até às 7 da noite, hein? Você que é aquele ouvinte fidelizado aqui na Cardeal FM, às 106,1, noite de segunda-feira, dia 22 de junho de 2026, hein? Faltando um dia para a grande noite do São João. Afinal de contas, todo mundo faz aquela comemoração a partir do dia 23, já à noite, né? De 23 para o dia 24, e portanto, amanhã a grande e oficial festa junina do Nordeste, né? Afinal de contas, a gente tem aqui uma movimentação muito grande em vários municípios da região Nordeste. Aqui em Salvador, muita gente já viajou. estávamos observando agora há pouco a cidade completamente vazia. Muita gente já seguiu aí para o interior do estado, fazendo com que a rodoviária ficasse bastante movimentada, e falamos isso durante a semana. É extremamente movimentada a BR-324, que proporcionou 3 horas e meia, 4 horas de só daqui até Feira de Santana. Realmente um fluxo de veículo muito grande. E lembrando que a Polícia Rodoviária Federal também fez questão de marcar presença com uma vigilância ostensiva, fiscalização também muito grande, inclusive com a utilização de drones, né, que para poder inibir aquelas pessoas, os engraçadinhos, os mais espertos, que procuram dentro do possível buscar alternativa para poder chegar mais rápido do lugar ao seu lugar de destino. Muita gente chega a utilizar o acostamento e o drone em vários pontos da BR-324, marcou presença exatamente para poder punir essas pessoas. Dando uma olhada aqui nesse dia 22, hoje é dia do economiário, também dia mundial do Fusca. Olha, você que gosta do Fusca, hoje é dia dele, viu? E também dia do aeroviário. Olhando aqui o mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$5,16, o euro com a cotação em R$5,89, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$694,70. Começando pegando boa noite da Yasmin Guimarães. Boa noite, Yasmin.
Boa noite. Os servidores de limpeza urbana na capital podem sofrer alterações temporárias devido à posição, adesão dos trabalhadores à paralisação nacional convocada pelo sindicato da categoria para hoje, a próxima, né, no caso, segunda-feira. Essa informação foi divulgada em nota publicada no sábado pela Limpurb. A mobilização tem caráter nacional e foi convocada em apoio à precisão do projeto de lei 4.146 de 2020, que ficou conhecida como PL dos Garis e Margaridas. O projeto trata de regulamentação e ampliação dos direitos dos profissionais da limpeza urbana. Segundo a Limpurb, a coleta de resíduos previstos para a segunda aconteceu de forma excepcional. Neste domingo pela manhã, a Limpurb permanece acompanhando a situação e hoje divulga uma nota, né, para informar sobre a execução de planos de contingência emergencial e as medidas adotadas no município, disse a nota.
Apesar de haver ainda a necessidade da confirmação por parte da Limpurb, mas os garis já saíram, viu? Em vários trechos de Salvador você já tem ali o acúmulo de lixo, exatamente porque eles entraram no movimento paredista. Então, greve mesmo, paralisação já acontecendo. O pessoal ali no Pelourinho já percebeu que muitos varredores já saíram do local, né, por orientação do próprio sindicato. Então, num momento onde as pessoas terminam sujando por causa da própria movimentação de gente, já que a gente tem o São João no Pelourinho, mas o pessoal já bateu em retirada. Então, isso significa muita sujeira de hoje para amanhã. Então, a Prefeitura de Salvador vai ter que realmente tomar alguma providência, buscar alguma alternativa ou tentar ver se de alguma maneira, pelo menos em relação à realidade nossa da capital, buscar alternativa, porque a coisa vai ficar extremamente complicada se houver paralisação de fato dos garis, né? Se eles não voltarem em tempo hábil. É uma categoria que tem um serviço extremamente importante em qualquer lugar do mundo. Olha, um motociclista morreu na manhã de hoje após um acidente na Avenida Manuel Dias da Silva, em Salvador. O caso aconteceu pouco depois de uma ocorrência fatal envolvendo um motociclista no bairro do Estiepe. A vítima foi identificada como Josair Perrone Júnior, que trabalhava como segurança no bairro da Pituba. O acidente aconteceu envolvendo um ônibus, mas não houve detalhes exatamente sobre como foi que aconteceu a batida, né? Familiares e testemunhas afirmam que houve demora no atendimento do serviço de urgência, né, o SAMU, é que já que o acidente aconteceu por volta de 6 horas e 15 minutos, olha só, 6 horas e 15 minutos foi o horário do acidente, e a ambulância da SAMU só apareceu 2 horas depois, ou seja, 8 horas, mais de 8 horas foi o horário que a ambulância do SAMU apareceu. Gente, isso aí é de uma irresponsabilidade muito grande. Evidentemente que o SAMU emitiu uma nota dizendo que está apurando para poder saber as circunstâncias da situação. Mas há de se lembrar o seguinte, que não tem nem como usar o argumento de que foi trânsito que fez demorar tanto, que foi trânsito. Não tem como usar esse argumento, porque estamos com uma cidade vazia, sem movimentação. Então, como é que deixa uma pessoa acidentada por 2 horas no asfalto aguardando atendimento? Não dá, né? Não dá. Até porque a gente imagina assim, olha, a gente está fazendo sempre grandes investimentos nessa área de saúde e comprando viaturas novas, né, para o serviço de emergência. Ótimo, a gente bate palma. Mas não adianta ter viaturas novas se não existe eficiência no atendimento, né? E chegar ao local com rapidez, isso demonstra eficiência. Ah, mas essa ambulância estava em outra ocorrência. Poxa, ah, porque o período de São João tem poucas pessoas disponíveis para atendimento? Mas não pode ser desse jeito. Não pode ser desse jeito. É preciso realmente dar uma explicação plausível para se justificar uma tamanha irresponsabilidade de se fazer um atendimento com 2 horas. 2 horas de atraso. Todos disseram que o rapaz ficou conversando, que ficou... Eu, particularmente, não tive a oportunidade de ver ainda as imagens, mas as informações todas que eu tenho e que li é que o rapaz ficou conversando, sendo tranquilizado de que a qualquer momento chegaria a viatura do SAMU. E a viatura chegou 2 horas depois. Resultado, o rapaz terminou indo a óbito. Essa vida não volta. Não volta. Vai ficar só na base das desculpas, né? É difícil realmente você acreditar. Isso demonstra que o poder público não respeita aquele que termina gerando as receitas que bancam o poder público, né? O cidadão, aquele ali que morreu esperando atendimento, ele paga também imposto. Ele paga também imposto para poder ter direito ao atendimento. E, infelizmente, isso não aconteceu. Muito triste mesmo, Yasmin.
Um acidente atingiu um casarão abandonado nesta segunda-feira no bairro dos Barris, no centro de Salvador. Incêndio. Não houve registros de feridos. O imóvel ficou na ladeira dos Barris, nas proximidades de um supermercado e da biblioteca central. Testemunhas contam que uma grande quantidade de fumaça se formou no local. Segundo o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, 15 agentes atuaram na ocorrência com a ajuda de 3 viaturas. Um vídeo feito no local mostra uma casa vizinha que foi usada para jogar água do alto durante o combate ao incêndio. Na ação, um morador de um imóvel ao lado foi orientado pela equipe a deixar o local por medidas de segurança. As chamas foram controladas sem o fogo se alastrasse. Ainda não há detalhes sobre o que provocou o incêndio e a construção do casarão será vistoriada pela Defesa Civil de Salvador para verificar se houve possíveis danos irreversíveis. E nota o órgão informou que permanecerá monitorando a situação e acompanhando os desdobramentos juntamente com as demais pastas competentes.
E uma mulher de 22 anos, identificada como Regiane Pereira de Lacerda, ela foi encontrada morta na própria casa na zona rural de Campo Alegre de Lourdes, na região de São Francisco, outro vale do São Francisco, né? O caso aconteceu na última sexta-feira. Regiane foi encontrada com ferimentos compatíveis aos disparados de arma de fogo. Um homem de 39 anos foi preso como principal suspeito. Equipes da 25ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionadas e Regiane chegou a ser socorrida a uma unidade de saúde na região, mas não resistiu aos ferimentos.
Os estudantes do nono ano do ensino fundamental da Escola Jesus Cristo da Mansão do Caminho, que funciona no bairro do Pau da Lima, em Salvador, estão entre os finalistas da Olimpíada de História do Brasil de 2026. A organizada pela Unicamp, uma das universidades mais concorridas do Brasil, a competição registrou 69 mil equipes inscritas. O número corresponde a 250 disputas. O professor Yuri Barros conta que nunca a escola tinha ido tão longe na disputa e falou também sobre a expectativa em relação à competição. A etapa final será realizada nos dias 29 e 30 de agosto.
E o feriado da próxima quarta-feira, né, o feriado de São João, provocou alterações no funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais. E também em alguns lugares públicos de Salvador. Alguns terão horários alterados já a partir de amanhã, hein? A partir de amanhã já teremos alteração de horários de diversos estabelecimentos. Outra mudança que vai afetar os horários de alguns estabelecimentos é o jogo da seleção brasileira. Brasil que joga na próxima quarta contra a Escócia, fazendo o seu terceiro jogo nesta Copa do Mundo. Olha, na terça-feira, já amanhã, lojas e quiosques das 9 às 18 horas, praça de alimentação e lazer aberto das 12 até às 18 horas. Isso lá no Shopping Salvador. Já no Shopping Norte Shopping, né? Chamo de Norte Shopping, Salvador Norte Shopping. Amanhã, lojas e quiosques das 9 às 18 horas estarão abertas. Grandes lojas, alimentação e lazer das 9 até às 18, hein? Até às 18 amanhã. Com funcionamento opcional das 18 às 21 horas. Quarta-feira, o Salvador Norte Shopping vai funcionar de meio-dia até 18h30. E durante a transmissão do jogo, vai ficar aberto das 19 horas. Não, vai ficar aberto só até 19 horas. Depois de 19 horas, todo mundo correndo para poder assistir o jogo do Brasil. Lá no, já no Shopping Bela Vista, amanhã, lojas e quiosques das 9 às 18 horas. Praça de Alimentação e Lazer vai funcionar de meio-dia até 18 horas. Lojas âncoras, né, aquelas lojas maiores, funcionarão das 9 às 18 horas. Ou seja, amanhã, o Shopping Bela Vista vai funcionar até 6 da noite. Depois de 6 horas, todo mundo tá casa, hein? É a noite de São João. Quarta-feira, lá no Shopping Bela Vista, lojas e quiosques funcionando das 12 até as 18h30. Praça de alimentação das 12 até 18h30 também. E Shopping Center Lapa, que pertinho, Shopping Center Lapa. Tanto hoje quanto na próxima terça-feira, o shopping terá uma ação promocional no estacionamento. Motoristas e carros pagarão tarifa fixa de R$ 10,00 para permanência de até 4 horas. Hoje, funcionamento normal das 9 até 8 da noite. Amanhã, aqui no Shopping Lapa, né? Center Lapa. Amanhã, todas as lojas vão funcionar das 9 até as 5 da tarde. Quarta-feira, dia 24, lojas, quiosques, praça de alimentação e cinema estarão fechados. Então, Center Lapa, dia 24, toda fechada, hein? Loja, quiosque, praça de alimentação e cinema fechado no dia 24 no Shopping Center Lapa. Shopping Center Lapa. No Shopping da Bahia, aquele antigo Iguatemi. Amanhã, lojas e quiosques abertos das 9 até as 18 horas. As lojas âncoras, aquelas lojas maiores, as grandes, né? Funcionando das 9 até as 18 horas. A praça de alimentação funcionando das 9 até as 18 horas. Os restaurantes funcionarão do meio-dia às 18 horas. Clínicas vão funcionar lá no Shopping da Bahia das 7 até o meio-dia. Quarta-feira, também lá no Shopping da Bahia, lojas, quiosques, âncoras, praça de alimentação, restaurantes vão funcionar de meio-dia até as 6h30. A clínica vai estar fechada, hein? Shopping Paralela. Você gosta de ir pro Shopping Paralela? Pronto. Amanhã, restaurante, lazer e alimentação vão funcionar das 12 até as 18 horas. Farmácias, lojas, quiosques e salão de beleza das 9 até 18 horas. Na quarta-feira, a situação do Shopping Paralelo é a seguinte. Na quarta-feira, o dia de São João, o feriado, restaurantes e praça de alimentação vão funcionar das 12 às 21 horas. Farmácia, lojas, quiosques e salão de beleza das 9 até 18 horas. Lazer, das 12 às 18 horas. O centro de compras conta com um telão de exibição para as partidas da Copa do Mundo no piso L2, na praça de alimentação. O Parque Shopping Bahia. Parque Shopping Bahia é aquele shopping que fica ali em Lauro de Freitas. Amanhã funcionará das 10 até 19 horas. Praça de alimentação e lazer das 10 às 19. Alameda Gourmet das 12 até 19 horas. Quarta-feira, o Parque Shopping vai funcionar das 12 às 18h30. E depois terá a reabertura facultativa após o Jogo do Brasil. Então, depois do Jogo do Brasil, quem quiser abrir, abre. Quem não quiser, já não vai, não precisa abrir. Âncora e alimentação das 12 até 21 horas e Alameda Gourmet das 12 até 22 horas. Tá bom, tá aí registrado para você que vai usufruir desses locais e shoppings, né? Também tem os mercados, né? Rede Mix amanhã funcionando normal, todas as lojas, das 8 às 18. Quarta-feira, suas lojas vão funcionar até 13 horas, né, em alguns lugares, na Rede Mix. A Ceasa, abertura antecipada 3 da manhã, fechamento às 17. Terça-feira, isso hoje, né? Abriu 3 da manhã e funcionou até 17. Terça-feira, abertura antecipada das 4 e fecha às 17. E quarta-feira, a Ceasa vai ficar fechada. Isso é na teoria, viu? Na prática, quando dá 1 da tarde, o movimento cai de um jeito que muita gente vai embora. O pessoal diz, até 17 horas. Alguns, que os estabelecimentos vão embora mesmo, os funcionários vão embora a partir de 1, 2 da tarde no máximo. No mercado, alguns já, amanhã, funcionamento normal das 6 até 18 horas. A quarta-feira, mercado algum já vai ficar fechado. Mercado de Paripe, olha aí você da região suburbana, Mercado de Paripe, funcionamento normal das 6 às 18 horas amanhã, quarta-feira, das 6 às 14 horas, 14 horas. Mercado das Sete Portas, funcionamento normal das 6 às 19 horas amanhã, olha aí, vai funcionar até 19 horas, porque normalmente é até 5 da tarde, mas vai funcionar até 19 horas amanhã e quarta-feira, funcionando das 6 até 1 da tarde, 6 da manhã a 1 da tarde. Mercado Rio Vermelho também, né? Segunda-feira, não, terça-feira, funciona normal das 7 às 19 horas. Desculpa. Quarta-feira é facultativo, box das 7 às 14 horas e praça de alimentação das 7 às 16. Vai estar aberto, mas nem todo mundo abre, só quem quiser abrir. Tá aí. Museu também, se você gosta de um museu, nossa querida Rosana Bonfim até comentou sobre a possibilidade de você curtir o museu. O museu está fechado, né? Amanhã. O museu também vai estar. O Museu Geológico, tá, gente? O Museu Geológico está fechado amanhã. Vai estar fechado também na quarta-feira. Então tá aí, você que quer saber de museu, vai ter que esperar acabar esse período junino para você fazer, para você curtir. 6 horas e 31 minutos, a gente vai pro break e volta daqui a pouquinho, rapidinho.
Cardeal FM, conecta. conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio.